Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, chegamos para a edição de número 208 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E hoje o tema vai ser um só, o tema vai ser times saindo da fila. Nós vamos falar de time querendo sair da fila, de time que saiu da fila e de time que vai sair da fila daqui a algumas rodadas. E sobre esse assunto, quem vai estar conosco aqui para tratar disso é o senhor Marcelo Marques, um negacionista que dessa vez nós vamos tentar desmascará-lo ao vivo aqui para vocês.
Pois é, galerinha, beleza? Prudência não faz mal, não. Mas vai dar certo.
Galinho, já deu, cara. Já deu. Também conosco aqui o senhor Glauber Maia, que não tem nada de negacionista. Inclusive, faz tempo que vem tentando abrir o olho da galera para o risco iminente de Série C para um determinado time aí de Belo Horizonte.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? A sorte, Brunão, é que na última rodada, matematicamente, o Cruzeiro não tem chance mais de subir. Que aí, às vezes, assim, o povo acorda que nós estamos em vias de cair.
Pois é, cara. Nossa Senhora. Tem quantos podcasts a gente está falando isso? Nem sei dizer mais. Eu perdi a conta de quanto tempo que a gente está falando que esse que é o perigo. Mas é difícil demais dar conta, mexer com a turma, velho. Precisa até de post do Twitter oficial, quase uma novela mexicana, para poder o pessoal pegar o drama da situação.
Ridículo.
E teve gente que gostou, você viu, né?
Vive demais, tá doido?
Ah, não, você não dou conta, não. Celinha, a gente começa esse podcast que vai falar sobre filas, falando sobre o quê?
Aniversários.
Muito bem, você sabe que quando eu tô falando de fila, não é do cachorro, né? Entendeu, né? Bem, sei lá, né? Melhor a gente perguntar do que a gente ter uma decepção depois, né? Ô Celinho, vou te falar, nós estamos no mês de novembro aqui, dia 1º de novembro, quem que faz aniversário? Vicente Ferrola, técnico da Seleção Brasileira.
Pois é, dos grandes, né?
E Alfio Basile, da Argentina, ou seja, combinaram.
É.
E Glauber, que clube que faz aniversário dia 1º de novembro?
Não faço nem ideia.
Juventus de Turim.
Aí, ó.
Vendo? Não é qualquer coisa, não.
A velha senhora, cada ano mais velha.
Pois é. Aliás, vocês sabiam que a Fiat, quando a família Agnelli comprou a Juventus, foi quando começou o profissionalismo na Itália?
É isso.
Porque né, foi a primeira equipe totalmente profissional do departamento de futebol. Foi na hora que ele comprou o Juventus. Não sabia disso, não descobri isso essa semana.
Estão aí até hoje, né?
Estão aí até hoje. Em 1923 que ele comprou a Juventus. A Juventus é de 1897. Então, basicamente, assim, os primeiros 26 anos da Juventus no amadorismo. Aí depois que ele chegou, o negócio mudou drasticamente, a ponto da Juventus ganhar as 5 primeiras edições da Série A no formato de campeonato que a gente conhece. Bom, também aniversariantes no dia 2, foi aniversário do Diego Lugano, zagueiro do São Paulo e da Seleção Uruguaia, e do Perácio, que jogou durante muito tempo, nos anos 30, pela Seleção Brasileira. No dia 3 foi aniversário de Unai Emery, Serim.
O Unai Emery que fracassou nos times grandes, mas no Vila Real vai dar certo.
Não, você falou tudo errado. Ele dá certo na Europa League.
É, só na Europa
League. Não é no time que dá certo, não. Ele só dá certo na Europa League.
Inclusive, o projeto bilionário do Newcastle começou querendo ganhar a Europa League, que eles queriam contratar o Unai Emery.
Pois é. Também no dia 3 foi aniversário de Pablo Aimar e seria aniversário de Gerd Müller, o maior atacante alemão de todos os tempos. E no dia 4, hoje, quando estamos gravando, faz aniversário do Luiz Figo, Celim, que é um grande jogador da história de que time?
Do Real Madrid, né?
Do Barcelona também, caramba.
Na verdade, também do Barcelona, mas eles não querem lembrar muito, não.
É o problema deles, mas infelizmente não tem como, não, viu?
Mas é mais pelo Real Madrid mesmo, porque no Barcelona foi pouco tempo, né?
É, mas ele ganhou o melhor jogador da Espanha, foi concorrer ao melhor do mundo lá, então...
Tem isso. Era,
não foi falta de bola, não.
Acho que na Inter também ganhou muita coisa.
É, mas na Inter ele não era o protagonista do time.
É, na Inter já é final de carreira.
Pois é. E também no dia 4, isso aqui fica mais a título de efeméride. Porque Bert Patenaud fez aniversário, faria, né, se estivesse vivo. Quem é Bert Patenaud?
O
silêncio diz muito, exatamente, o silêncio diz muito a respeito. É o atacante da seleção dos Estados Unidos na Copa de 1930, e foi o primeiro jogador da história a fazer um hat-trick numa Copa do Mundo.
É isso.
Os Estados Unidos enfiou 3-0 no Paraguai e ele anotou os 3 gols. Só que durante décadas, o mais perto de uma súmula que tinha do jogo dizia que o gol tinha sido contra e que o chute tinha sido de outro jogador, apesar dos jogadores que estiveram na partida com ele confirmarem que o gol tinha sido dele. E aí um historiador pegou, ele faleceu em 74, e em 95... Um historiador dos Estados Unidos entrou com um pedido junto à FIFA, reunindo documentações e depoimentos de jogadores para tentar provar que ele tinha feito 3 gols no jogo. A FIFA procedeu com uma investigação e concluiu que realmente ele fez os 3 gols da partida e oficializou o hat-trick dele décadas depois. A história é muito doida. Lá no Grand Park Central, que é onde tudo quanto é loucura acontecia. E para encerrar aqui as efemérides, no dia 3 também completaram 15 anos de falecimento de Alberto Spencer, o maior goleador da história do futebol equatoriano e um dos maiores ídolos da história do Peñarol, conhecido como El Cabeça Mágica, que foi artilheiro da Libertadores, inclusive o maior goleador da história da Libertadores. E conquistou 2 Mundiais, 3 Libertadores e 8 títulos uruguaios com a equipe do Peñarol. E ao todo na carreira, ele se aposentou em 72 com 528 gols anotados. Um grande. Vou passar aqui pelos Estados Unidos primeiro, porque... a gente tem que falar disso em ordem, que nós vamos falar de fila daqui a pouco, sabe? Então, isso aqui fica para depois, mas a NBA tem seguido com suas rodadas e cada vez mais eu tenho... O Bulls foi só falar desse que eles perderam, não sei se vocês repararam que isso aconteceu.
O que será, né?
Pois é. E o Los Angeles Lakers, cara, eu tô impressionado de ver como é que o time tá avacalhado. Eles não, realmente não gostam de começo de temporada.
Eu quero informar que eu assisti um jogo ontem e não recomendo.
Qual o jogo que você viu?
Eu assisti... O do Nets, do Brooklyn Nets, contra a Atlanta Falcons.
O Brooklyn ganhou. Atlanta Hawks.
Atlanta Hawks. Falcons é do futebol americano.
Exatamente.
É, Atlanta Hawks. É, não recomendo. Não foi uma experiência muito legal. Depois começou Golden State Warriors contra. Outro finalista da temporada passada. Esqueci qual dele.
O. Phoenix Suns.
Não, o outro.
E o Milwaukee Bucks?
Acho que foi isso. Foi pior ainda do que o outro jogo. Então, definitivamente, basquete só na final mesmo e olha.
Claramente, você escolheu jogos inadequados para ver, mas tudo bem. Ô, Celinho, vou subverter completamente essa pauta aqui. Eu quero começar a falar sobre campeonato. Não, campeonato brasileiro vai ficar para depois também. Vou falar então sobre o calendário de 2022 e a Globo não transmite mais estaduais. Vocês já soltaram seus foguetes?
Não me dá vontade.
Exatamente. Quem sabe acaba isso, né? Ou faz um jeito mais racional.
O que que seria esse jeito mais racional que você se.
Não, calendário que não reserve 5 meses do ano para jogar esses jogos, porque você deu os jogos para os times do interior o ano todo, e os maiores jogos só em datas FIFA. Isso aí.
Agora você acha que tem alguma chance disso acontecer?
Não, enquanto a estrutura de voto da CBF depender das federações, não vai acontecer.
Pelo menos para o ano que vem, não, né?
É.
Porque até já saiu o
Agora que você.
calendário para o ano que vem, mas para os outros anos eu acho muito provável que pelo menos diminuir um pouco vai.
É, se eles ficarem sem estrutura de TV para passar os jogos, vão ser obrigados, né? A
Porque
se mexer.
o campeonato estadual só vale a pena por causa do dinheiro de TV. O dinheiro de TV não vai ter mais. É fato. Pode até
Pois é.
arrumar alguém para transmitir os jogos aí e tal, mas o pacote gordo que a Globo pagava no campeonato estadual não vai achar ninguém para pagar mais. O campeonato carioca tá aí para mostrar isso, né?
Seja
Desde que
só o
aconteceu o
Paulista.
problema
O
feio com a Globo que.
Paulista acha.
Ah,
Vai ser
talvez
só
nem o
o
Paulista ache,
Paulista.
porque. Achar alguém para pagar 100 milhões pelo campeonato estadual, igual a Globo pagava, acho
Pois é.
pouco improvável que tenha, até para o Campeonato Paulista. O Campeonato Carioca mexeu e virou para acabar com o contrato com a Globo lá, contando que ia arrumar um contrato melhor com outra emissora. Naufragou, né? Deu para os burros na água.
Vê que é muito amadorismo isso para mim,
Com
né, cara?
certeza.
É
Agora, Campeonato
considerar.
Mineiro e Campeonato Gaúcho, com certeza, a partir de 2023 não vai ter a quantidade de data que a gente tem visto.
O famoso subiu no telhado.
É.
Infelizmente é isso aí. É, Marcelinho, mas serve para tríplice coroa, viu? Só para você ficar sabendo.
É. Foi bom que vocês ganharam no último que teve transmissão, né? Então
Olha.
vai ter
Talvez.
imagens da tríplice coroa do Atlético para a
É.
posteridade.
Verdade.
Aí está acontecendo aqui também outro momento que a gente vai abordar aqui, né? Está acontecendo Liga Futsal no seu na sua fase de playoffs, a Liga Nacional de Futsal chegando no mata-mata. Vamos passar aqui a tabela de jogos aqui para a gente poder discutir os confrontos, né? Quero carregar aqui, porque afinal de contas, toda vez que eu chamo alguma pauta, o computador vai e me boicota. Não sei se vocês repararam isso. Aí parece até Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria nas Olimpíadas.
Fica a dica que a Black Friday tá chegando aí para você comprar um computador novo pela metade do dobro.
Metade do dobro, exatamente, sabe? É meio isso que acontece mesmo. Mas aqui, tá em vias, viu? Porque, como diria o outro, né? Facear necessário. Celim, tivemos o Magno Futsal enfrentando a equipe do Praia Clube de Uberlândia. O jogo 1 ficou empatado em 1-1. E o jogo de volta, o Magno não teve muitos problemas, né? Apesar do. É uma partida digna do Praia Clube, mas deu 3-1 para o Magnus. O Magnus vai enfrentar nas quartas de final o Joinville, que não tomou conhecimento do Intelli, meteu 2-5-0 e passou. Coitado, né? O time quando chega no mata-mata, assim, tomar 2-5-0 assim, deve bater um desânimo. Assim, né? Não que o time do Intelli tivesse que alimentar muita coisa, passou em 11º, né? Mas acho que a turma lá em Santo André estava esperando um negocinho melhor, eu acho.
Ao menos um jogo, né?
Pois é, uma que foi duas porretadas que eles tomaram, assim, que coitado. Agora, decepção mesmo é o Foz Cataratas, viu? Passou em quinto, pegou o Corinthians, que vinha tropecando aqui, e quase foi eliminado, mas faltou pouco. Perdeu de 4-2 para o Corinthians na ida, tomou 5-1 na volta. Eu não sei se vocês conhecem o regulamento da Liga Futsal, não tem saldo de gol, não. É vitória e vitória. Como cada um vencer um jogo, o jogo vai para a prorrogação. E na prorrogação, o jogo vai com empate para o time que tem melhor campanha. Então, se você empatar a prorrogação, é a vantagem que o time que tem melhor campanha vai trazer, né? A última bola do jogo foi a bola na trave do Corinthians. Aí eu fiquei assim, gente. Eu fico imaginando o camarada que estava lá no gol, velho. Falei, mas foi quase que nós vimos aqui, viu? É muito doido isso, né? Igual na final da Copa do Mundo, a bola na trave da Argentina no último lance. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E com isso, o Foz Cataratas vai enfrentar a equipe do São José, que enfrentou o Campo Mourão, e a equipe de Campo Mourão tinha a vantagem por ter passado em sétimo lugar. A equipe do São José por 3-2, na volta ganhou de 2-0. Cada um ganhou um, foi para a prorrogação e a vantagem do empate era da equipe de Campo Mourão. Porém, o time não conseguiu segurar nenhum empate, tomou 2-0 na prorrogação e foi eliminado. Com isso, São José vai enfrentar nas quartas de final o Foz e quem passar pega o vencedor de Magnus e Joinville. Já adianto que o finalista está nesse confronto aqui, Magnus e Joinville. Do outro lado, falando em confronto que não teve jogo, o Carlos Barbosa ganhou as duas do Minas, 1-0 e 5-0. O Minas está merecendo essas eliminações, inclusive. E agora a equipe vai fazer o clássico gaúcho. Vai enfrentar a equipe do Atlântico de Erechim, que eliminou na sua chave a equipe do... Campo Mourão está nesse confronto. O confronto de lá que eu citei era o Marechal. Marechal que foi eliminado pelo São José. Confundi os escudos da equipe. O Campo Mourão aqui foi eliminado pela equipe de Erechim com 2 vitórias por 4-1 e 3-1. Clássico gaúcho entre Casa Barbosa e Erechim. O Joaçaba também está na semifinal, da mesma maneira, venceu duas partidas, 7-4 e 4-3, no confronto que fez contra a equipe de Blumenau, e agora vai enfrentar o Cascavel, Cascavel que passou por Tubarão, empate em 3-3, uma vitória por 6-1, com isso a equipe de Cascavel está nas quartas de final. Cascavel que tem a segunda melhor campanha da temporada regular, atrás apenas de Carlos Barbosa. Então eu chutaria que aqui vamos ter uma semifinal entre Cascavel e Carlos Barbosa, e do outro lado teremos Foz Cataratas enfrentando a equipe do Magno. Isso aí na minha opinião, obviamente. Tivemos rodada da NFL também, Grauber, e eu tô te falando que eu tô surpreso com esse time do Seahawks, viu? Apesar dos pesares, tem me surpreendido positivamente.
Pois é. Dessa vez, jogou de igual para igual com o adversário, só que dessa vez ganhou, né? Nem sabia que... De igual para igual, não, né? Porque, pelas contas, foi 31-7, mas esse 31-7 não foi exatamente
a tônica do jogo,
não, porque... Foi no finalzinho ali que conseguiu 2 touchdowns e deu uma certa disparada. Até no final ali, estava encaminhada a vitória, mas tinha jogo, sabe? Estava
equilibrado. Estava mais para o 13-10 contra o Centão da Massa na semana passada.
É, mas agora vamos combinar também, né? Jackson viu Jaguars, pelo amor de Deus.
Exatamente. Nossa, mas que franquia fracassada.
Horrível, Jesus.
Credo, viu? E Arão Rogério lá vai levando os Packers, hein? 24-21 contra o Cardinals. E acabou a invencibilidade do Arizona Cardinals. É uma porretada atrás da outra também, viu?
Pois é. Agora, só alerta, né? Porque Aaron Rodgers não fez uma tomada agora, mano.
Caiu e caiu feio no último jogo, então tomou uma tombada ali. Né?
Na verdade, eu acho que nesse final de semana os Packers jogam sim. E eles jogam justo contra o Kansas City.
Estão poupando, o Kansas City não está oferecendo muito perigo essa temporada.
Mas Aaron Rodgers não joga, não. Os Packers estão dando o Rogério.
Não existem, basicamente.
Consegue ser pior que o Seahawks sem o Wilson.
Pois é. Bem pior, eu diria. O Carolina Panthers venceu por 19 a 13. O Falcons, o Tennessee Titans venceu o Indianapolis Colts por 34 a 31. O Buffalo Bills venceu por 26 a 11 o Miami Dolphins. O Pittsburgh Steelers venceu por 15 a 10 o Cleveland Browns. E aqui eu não entendi nada, que o Bengals estava voando, tomou um taco do New Jersey Jets. Não faz sentido nenhum. Nenhum. O Jets, eu não. Foi muito aleatório isso pra mim, viu? Não consegui formular bem o que aconteceu. O Philadelphia Eagles venceu o Detroit Lions por 44 a 6. O balaio da rodada foi esse aqui. O Rams fez 38 a 22 contra o Texans. 49ers 33, Bears 22. O Seahawks venceu por 31 a 7 o Jaguars. O Chargers venceu. O Chargers foi derrotado pelos Patriots por 27 a 24. O Chargers começou voando, mas agora já está lepidando. O Broncos fez 17 a 10 contra o Washington. O Cowboys fez 20 a 16 contra o Vikings. E o Kansas City Chiefs sofreu, penou, mas ganhou dos Giants por 20 a 17. E aqui a desgraça total da rodada. O Centão da Massa venceu o Buccaneers de Giselo por 36 a 27 e ganha deles em todos os jogos da temporada regular para chegar no playoff e perder. É isso que me dá raiva.
Já sabemos como que será no final.
Em temporada regular, desde que Gisela esteve em Tampa Bay, foram 3 jogos, 3 vitórias do Saints. Só para vocês ficarem sabendo. Pergunta como é que está em playoff. Muito bem, passamos aqui adiante agora para falar sobre futebol europeu, Celinho. Conte-me a respeito da Champions League, dos jogos que estão acontecendo pela Europa fora. Você que é meu correspondente europeu.
Vamos nas ligas, então. Na Premier League teve Chelsea ganhando o Newcastle, né? 3-0, já viu 3 pontos na ponta, porque o Liverpool...
Dinheiro, só uma coisa, o dinheiro tá chegando?
Tá, né? Ó, não foi usado ainda não, mas tá lá.
Tá passando a hora de usar.
Em janeiro eles vão às compras, né? Deve ser, provavelmente.
Esperaria até lá não, viu?
Não, mas tem que esperar. Não tem como você contratar ninguém fora da janela, não.
Dá perigo, então, Sérgio.
O Liverpool abriu 2-0 contra o Brighton e sofreu empate. Por isso o Chelsea conseguiu os 3 pontos, né, de frente.
Não consegui entender esse time do Liverpool, não. Joga só jogo grande, será?
Pois é. Dá uns vacilos bobo mesmo. O United, apesar de manter o Solskjaer lá, conseguiu uma boa exibição e o 3-0 contra o Tottenham. O Tottenham tá meio fracassado. Completamente. Mas agora deve melhorar, né? O Conte é técnico. O City se complicou contra o Crystal Palace, né? Tomou 2-0 em casa. E destaque também o West Ham, que tá fazendo boa campanha até aqui. Goleou o Aston Villa por 4-1. Tá ali em quarto. Na Espanha.
Vou comentar aqui. É difícil de ter uma temporada que o West Ham começa bem, né? Se vocês aproveitavam.
Na Espanha, teve vitória do Real contra o Elche por 2-1. Mais uma boa exibição do Vinícius Júnior, né? Pela assistência para os dois gols. O Sevilla fez 2-0 no Osasuna. A líder Real Sociedade, de novo, só empatou agora com o Athletic Bilbao por 1-1. E o Atlético de Madrid foi bem, né? Ganhou do Betis por 3-0. Acho que a melhor atuação deles na temporada até aqui. E o Barça só empatou em 1-1. O resultado nem tem nenhum destaque, até porque o Barça tá lá no meio da tabela, mas o destaque do jogo foi o problema do Agüero, né? Que sentiu
mal, né?
Sentiu dor no peito lá e descobriu uma arritmia nele, que deve ficar fora do gramado por 3 meses para ver como é que ele vai evoluir disso aí, né? Não sei se
nada
tem risco.
Dá certo, viu?
É, risco de falar, não sei se tem isso pra carreira dele não, mas vamos observar aí, quando o time, quando tá na draga, acontece esse tipo de coisa, pegou o cara de graça, o único cara que não precisou pagar pra contratar, né? E o cara chegou machucado, na hora que ele começa a voltar a jogar, tem esse problema, na fase 1, tudo acontece, né? Na Itália, o maior destaque foi a derrota da Juve para o Verona, fora de casa por 2-1, com 2 golaços do filho do Simeone, né? O Giovanni Simeone.
Detalhe, né? Tá voando esse cara.
Pois é.
Teu 4 outro dia na Lazio.
Atalanta e Lazio ficaram no empate em 2-2. O Inter ainda fez 2-0 na Udinese. O líder Napoli venceu a Salernitana, que é vice-lanterna, só por 1-0. E o Milan, que é o vice-líder, venceu a Roma por 2-1, fora de casa.
Quinta vitória seguida do Milan.
É. Tem que ver até onde o fôlego vai, né? Na Bundesliga, teve mais uma goleada do Bayern. Dessa vez pegou o Union Berlin, fez 5-2. E o Dortmund venceu o Colônia e segue ali na cola do líder com 25 a 24 pontos. O terceiro é o Freiburg.
Só pra figurar, né?
Hã?
Na cola, mas só para figurar ali, né?
Porque no final do campeonato a gente já sabe mais ou menos o que rola.
E eu só queria dizer que você está falando aí da goleada que o Union Berlin sofreu. Mas foi a goleada que encerrou a série invicta dos caras, né, velho? Eles já estavam 5 jogos sem perder. Tá certo que os 2 últimos foi um empate, uma derrota. Mas querendo ou não, o Union tá em 6º com 16 pontos, né?
Uhum.
É pensar que o Leverkusen tem 17 e tá na zona de classificação para a Champions. O Union Berlin tá realmente disputando por uma vaga na Champions. Uhum.
O bom é que eles subiram e firmaram na primeira divisão, né? Fazem campanhas boas, uma atrás da outra.
Já é a terceira temporada, né?
Uhum.
Pois é, mano. Gosto do Union Berlin. Não tinha.
Que estão bem estruturados, né?
Pois é. Pelo menos estão firmes lá, né? Já é alguma coisa. Uhum. É igual o Colônia, por exemplo. O Colônia sobe, passa um aperto, cai, depois volta. Um negócio meio estranho. Uhum.
O terceiro na classificação é o Freiburg, né? Ganhou do Grotterfurt por 3-1. O Leverkusen não se recuperou ainda da goleada que sofreu pro Bayern, perdeu pro Wolfsburg por 2-0. Seu terceiro jogo sem vitória.
Ladeira abaixo.
Uhum. Na França não compensa falar, né? Que o PSG tá nadando de braçada. Então
isso
nas ligas é isso.
Todo mundo estava preparado para isso, né?
Uhum.
Não está surpreendendo ninguém, imagino.
Acho que esse ano não vai ter o que rolou na temporada passada.
O que me surpreende é o maior campeão francês, é o lanterna do campeonato, né?
Uhum.
O Tétien não consegue ganhar de ninguém, cara.
Uhum.
Isso aí, quer dizer, surpreende não, né? Isso aí é ruim. Mas, enfim, você está dando esse momento de respiro aí para eu colocar o hino de Champion.
Exatamente.
Ela em grupo A tá resolvido, né?
É, City fez 4-1 no Clube Brugge. É, e Leipzig e PSG ficaram no 2-2, né?
Pô, e esse time do PSG fazendo uma força para se complicar no grupo. O problema é que...
Pois é.
A sorte é que, por exemplo, o Leipzig não tem perigo, né?
Uhum.
O Leipzig tem que... primeiro ponto deles nesse grupo, velho.
É, tem que ver o que o Clube Brugge pode fazer aí, né?
Contra quem?
Eu acho que pego. Na próxima rodada eu pego o Leipzig, eu acho.
Ah, mas você está considerando que eles conseguem? É isso?
Pode ser, pode acontecer, mas tem que fazer muita força.
Não, viu? Não, mas enfim. O grupo B também é resolvidíssimo aqui a liderança. Mas aí
o grupo
temos
B,
a disputa.
O Liverpool. Liverpool ganhando facilmente, 4 jogos, 4 vitórias, né?
Pois é, classificação garantida já.
2-0 no Atlético de Madrid.
Na verdade, liderança garantida também, né?
Uhum. O Porto empatou com o Milan em 1-1 e o Milan fez o seu primeiro ponto, mas no máximo, se der tudo muito certo, pega a Liga Europa, né? E o Porto e o Atlético de Madrid vão brigar na próxima rodada para ver quem passa em segundo.
Quem eu vai vou te falar Europa. Que o Porto perdeu a chance, viu?
É.
Decepcionante a campanha.
Como é que é?
Decepcionante a campanha do Milan.
Demais a conta.
Desacostumou total
da Champions. Tá super bem no campeonato italiano, mas a Champions League é sete boa.
E estreou muito bem contra o Liverpool, né? Teve isso também.
Sim. Deu esperança, né?
Total. Agora aqui no grupo C, eu já adianto para vocês que alguém se complicou bastante no grupo, viu?
É. O Besiktas foi saco de pancada, né? O Ajax tá classificado, o Sporting Borussia vão se matar, né? Pra ver quem que...
O Besiktas foi o saco de pancadas e o Ajax foi o Holyfield do grupo, né? O Marco
pois é.
Bateu no
É. Inclusive, essa semana, a virada que o Borussia tomou em casa complicou o time todo, viu?
É, se for olhar momento, o Borussia deve estar pior do que o... Sporting.
Deve não, com toda certeza, né? O Borussia perdeu as duas últimas para o Ajax.
E o Borussia enfrenta o Sporting lá em Portugal na próxima rodada.
É, o Sporting que acabou de golear o Besiktas, né, por 4-0.
Borussia que não dá um seu jeito, não, viu?
É.
A vantagem dele é que vai chegar na última rodada. Se ele, por exemplo, conseguir segurar um empate com o Sporting, ele chega para decidir em casa com o Besiktas, ao menos isso.
É. Mas o Sporting também enfrenta o Ajax com a liderança garantida, né?
Sim, isso também. Mas assim, se você for pensar em saldo de gol, eu acho mais viável fazer saldo de gol no Besiktas, por exemplo. Então, mas que tomar essa virada do Ajax do jeito que eles tomaram complica.
Essa virada aí não estava nos planos deles, não.
O grupo D, Celinho, eu gostaria que você pulasse ele, que eu tô meio decepcionado com o que tá acontecendo.
Pois a gente fala, então.
A realidade é inexorável.
É.
Pois é, cara. Foi assim... É aquele momento de satisfação que a gente sentiu, mas durou pouco. Eu espero que o Xerifão consiga pelo menos empatar um dos jogos para garantir a Liga Europa.
Vamos pro grupo E, daqui a pouco a gente volta no D.
Não, pode falar, não. Eu tava apenas.
Ah, não, beleza. Tô brincando. Tá assim.
A desgraça do Real Madrid cometeu o crime de novo.
Real, né? Depois de ter perdido lá. Se recuperou, ganhou do Shakhtar por 2-1. E nosso xerifão, botaram ele no lugar, a Inter fez 3-1 nele. E é confronto direto com quem ele tá brigando, teoricamente, pra classificar, né?
Ou seja, perdeu os dois confrontos direto contra o adversário dele pela classificação.
É. Pode classificar ainda mais. Teria que fazer uma façanha.
Tem que ganhar no Real Madrid em casa e ver o que, que ele consegue contra o Shakhtar lá fora.
Mas só de não ser o saco de pancada do grupo, esse posto ser do Shakhtar já é um grande feito.
Conseguir a vaga para a Liga Europa para o Xerife é muito melhor que ir passando na Champions.
Pois é, quer dizer, se ele passa, não passa das oitavas. Né? Se ele continua na Liga
A não ser que pegasse de novo o Real Madrid, aí eu já não tenho certeza.
O que não pode, porque o sorteio é direcionado.
Pois é. O grupo tem um time ali que eu não confio nem um pouco nele, né? Acho que vocês sabem de quem que nós estamos falando, né?
Se não for o Bahia, beleza.
Olha, encaminha, essa carapuça serve muito bem pro Barcelona e pro Benfica, você tá ligado?
Pois é, pois tem é. Isso também, né?
Nenhum dos dois tá confiado.
Pô, se você for ver que os dois times estão com um saldo de gol negativo de 4, velho. Você tá doido?
Pois é. Tudo culpa do Bayern, o Bayern goleou os dois.
Mas pelo menos o Benfica já enfrentou o Bayern duas vezes, né?
Só que o Benfica já tomou a duas dele e o Barcelona também.
O Barcelona ainda tem pela frente, hein?
Pois é.
Ou seja, na real aqui tá 7 pontos pro Benfica e 6 pro Barcelona, que o Benfica vai ganhar do Dinamo, eu espero.
Os resultados foi Bayern 5-2 no Benfica e o Barcelona conseguiu vencer o Partak, né?
Não, o Dinamo.
O Dinamo.
Dinamo. 1-0.
O Barcelona suou frio, mas ganhou dois jogos aí para poder aprumar.
Dois jogos de 1-0. Do abraço.
É. A pontinha mesmo.
Ai, ai. Grupo F, Celinho. Esse aqui, eu tô gostando desse grupo.
Esse grupo pode dar qualquer coisa. O Manchester, se não fosse o Cristiano Ronaldo, já estava eliminado.
É verdade.
E o Villarreal tá ali na ponta. Deixa eu ver os resultados aqui. O Villarreal fez 4-1 no Young Boys. E o Manchester venceu o Atalanta por 3-2. Com o Cristiano Ronaldo salvando o time que estava perdendo o jogo. Teve duas vezes atrás do placar e conseguiu virar o jogo. Salvou o emprego do técnico, inclusive.
É o que eu ia dizer. A Atalanta ficou 2-2, tá, Celinho? Não foi 3-2, não.
Ah, é. O 3-2 é o primeiro, verdade.
Ficou 2-2. E a Atalanta é isso aí, cara. A Atalanta é loucura total. Infelizmente é isso aí. Não dá pra você contar com pragmatismo na Atalanta, então por isso eu acho que ela vai pra Liga Europa.
Faz muito e toma muito, né?
Pois é. Se bem que se eu fosse o Villarreal, dava um jeito de perder essa vaga pra Atalanta e tentava o Bi lá da Liga Europa. Era muito mais negócio. E por falar em gente que tá querendo ganhar a competição, Celinho, o Sevilla fez o que nós orientamos mesmo, direitinho.
Na verdade, precisa fazer 2 pontos aí, né? Já tirar do Wolfsburg, mas tá ali na zona que interessa pra ela.
Mas eu acho que tira, né? Tem 2 jogos ainda, o problema é que não pode tirar muito, não, viu?
E tem que pôr direto, né?
Dá pra administrar o problema, é o risco de passar, né?
Pois é, ué. Por exemplo, se ele ganhar a próxima rodada e, digamos, o Salzburg, próxima rodada eles enfrentam quem?
Wolfsburg.
Eles ganhando o confronto direto com o Wolfsburg e o Salzburg ganhando do Lille, ele entra na zona de classificação. Então tem que ter ali um traquejo para evitar.
É tênue a linha para ele conseguir o objetivo dele.
Que missão complicada, cara. E a última rodada é com quem?
Aí é contra o Salzburg.
Nossa, mas que situação complicada, hein, cara?
É.
Agora ficou complicado.
Agora, esse grupo aqui, ele é o grupo mais aleatório, inclusive nos resultados que tem acontecido, né? Porque o Salzburg ser o líder desse grupo aqui, a mim me estranha.
Eu cotava ele como lanterna.
Nessa rodada, inclusive, o Lille perdeu. Foi 2x1 pro Wolfsburg e 2x1 pro Lille, no Sevilha.
O Lille foi a cabeça de chave, mas eu não punho muita ficha no Lille, não. Porque, né, assim, é o Lille, né? Vamos combinar.
Pois é.
Ah, eu esperava mais de Wolfsburg e Sevilha.
Uhum. O Lille é o atual campeão francês e tal, mas não é o time confiável, não.
Tem um time na França que é capaz de fazer alguma coisinha, alguma espuma na Champions League, né? Não é o Lille.
É.
Bom, o Grupo H, você só pode passar rapidamente que ele, inclusive, já tem os dois classificados antes de ter começado, né?
Pois é. A Juventus, que tá patinando demais no italiano, tá muito bem no... A Champions tem 12 pontos, né? Venceu o Zenit por 4x1 nessa rodada e o Chelsea também venceu fácil o Malmo por 1x0.
É até estranho você falar isso, né? O Chelsea venceu fácil o Malmo.
É, ficou 1x0.
Nossa, esse Mundial que vocês deixaram escapar hoje.
Pois é.
Falar com você, viu? Bom, na Liga Europa, eu só gostaria de pontuar algumas coisas, porque, por exemplo, no Grupo A, o Lyon está sobrando, mas vai ter um duelo de foice entre o Sparta Praga e o Rangers pela outra vaga. Já estou adiantando isso. No Grupo B, está um duelo muito bom entre as três equipes que a gente previu que ia ser um grupo equilibrado, Mônaco, Real Sociedad e PSV. O Leicester está passando um aperto lá no grupo C, mas está embolado, porque o Napoli tem 7, o Legia Varsóvia tem 6, o Leicester tem 5 e o Spartak de Moscou tem 4. Então todo mundo está na briga aqui ainda.
Esse é o grupo que tá. Pode dar qualquer coisa. Diz Lucha, todo mundo está fora, todo mundo está classificado, o campeonato está para nós.
Pois é. O Legia Varsóvia, que disparou 2 vitórias aí no começo, já foi ultrapassado pelo Napoli, já está ali o Leicester pingando atrás deles. Esse outro grupo aqui, o Eintracht Frankfurt, que está lutando contra rebaixamento no campeonato alemão, liderando o grupo. E o Olympiacos e o Fener disputando aqui ferrenhamente também uma vaga. O grupo é o Olympique de Sampaoli, está em terceiro, mas está na briga ali com a Lazio, enquanto o Galatasaray está um pouco mais adiantado no grupo, né? Mas não é por maldade, Celinha, é porque o time de Sampaoli empatou os 4 jogos até agora.
Engraçado, ele está fazendo pouco gol, levando pouco gol, isso é estranho.
Pois é, ué. Não entendi esse time, não. Será que é ele ainda? Eu não estou sabendo, às vezes.
Acho que é.
O grupo F tá com cara que vai ser embolado também. Braga, 9 pontos. Estrela Vermelha, 7. E Midtjylland, 5. O grupo G, o Leverkusen aqui não foi goleado pelo Bayern de Munique, então está bem com 10 pontos. Mas está ali também o Betis e o Celtic tentando a vaga. O Ferencváros está sendo o saco de pancadas. O grupo H, o West Ham, começou bem na Premier League, também está bem aqui liderando o grupo. Quanto o Dinamo de Zagreb, o Racing Genk e o Rapid Viena estão ali tentando a outra vaga. Tem mais alguma coisa de Europa que você queira acrescentar, Celim?
Não.
Conference League, você tem acompanhado assim com afinco essa nova competição? Eu esqueci de te perguntar isso semana passada.
Não.
Conference League eu tava só pelo 9x2 do Roma no time da Noruega lá, mas não rolou.
Ficou só 1x1, né? Ou 2x2.
2x2.
Era o jogo, era a revanche, né?
E eu fico sabendo também dos fracassos do Tottenham lá, que nessa rodada até ganhou na estreia do Conte, né? 3x2.
Pois é, cara. O que eu acho estranho é que nós estávamos falando agora há pouco que o Union Berlin está bem, que ele está nas cabeças do alemão, ele está na lanterna do grupo aqui, 3 pontos, 3 derrotas aqui contra Num grupo que é um grupo complicado, né? Tem o Feyenoord, o Slavia Praga e o Maccabi Haifa no grupo.
É, mas talvez para eles não seja exatamente a melhor coisa do mundo ficar chegando longe nessas competições assim, né?
É, tem isso também.
Se ele focar no campeonato alemão, quem sabe ele não consegue uma vaga para a Europa League no ano que vem.
Pois é, pois é. E você falou da vitória do Tottenham, foi contra o Vitesse, Celinho.
Que vamos combinar também, né? Era o Vitesse.
Ai, ai, cara. Cada coisa que a gente vê, não dá pra falar que era o Vitesse, não, né?
Eu não sei o que é mais impressionante. Porque a gente conhece a maioria dos times aqui dessa Conference League. E não só dos times que de vez em quando disputavam a Champions League. Não. Tem umas camisas pesadas aqui mesmo.
Pois é. Ah, volta e meia a gente tropeça numa dessa aí. Aqui, Celinho, agora nós chegamos no momento cabal desta gravação. Vamos começar a falar sobre equipes que vão sair da fila, Celinho. E a gente começa falando de quem já saiu. Quem já saiu da fila e foi o Atlanta Braves na Major League Baseball. E Grauber me proibiu de mencionar o World Series aqui.
Não, proibido não. Se quiser falar, fala, mas que é um absurdo, é um absurdo.
É, não, eu concordo em gênero, não é meio grau, assim. Marcelinho, o time do Braves venceu por 4-2 o Houston Astros e com isso venceu a Série Mundial da Major League Baseball pela primeira vez desde 1995. 95 que foi o ano do último título também de uma equipe da cidade de Atlanta. Por isso que o jogo foi tão valorizado pela cidade. Porque a Atlanta não conquistava um título em um esporte americano desde 1995, quando o Braves tinha ganhado a Major League. Depois disso, o Atlanta Hawks perdeu a NBA em duas ocasiões. Em uma, quer dizer, né, que a outra já tinha sido mais ou menos nesse mesmo ano. E depois, o Falcons deu vexame no Super Bowl. Como nós bem sabemos. Galber, você tem alguma expectativa de título para a cidade de Atlanta nessa temporada, já que você acompanhou a equipe do Atlanta Falcons, do cometeu o mesmo erro que você?
Acompanhou. Atlanta Hawks?
É.
Infelizmente, não vai ser o caso, não. É bom se contentar com esse.
Celebre esse, né? Ai, ai. Ô, Celim, uma equipe aí que pretende agora sair da fila é a África do Sul. A África do Sul tem uma das melhores equipes de críquete do mundo. Sediou a Copa do Mundo de críquete já e etc e tal. Entretanto, não consegue sequer chegar nas finais das competições. E está tentando conquistar o título. Inclusive, teve uma questão lá na Copa do Mundo de Rugby, de cricket, está sendo disputada entre os Emirados Árabes e o Oman, uma candidatura conjunta dos dois países, né? Com jogos em Dubai, Sharjah, Abu Dhabi e Muscat. A grande questão da África do Sul é que ela está nessa fila, não consegue ganhar a competição, mal consegue chegar na final. E ainda teve um problema, porque um dos atletas da equipe se recusou a participar de protestos antirracistas e acabou que gerou um grande desconforto, porque a África do Sul está passando por um momento de uma crise muito grande, inclusive uma crise social, com inclusive questões de confrontos étnicos, e isso pegou muito mal lá. Em compensação, a equipe da África do Sul está tentando, pelo menos, reunir forças para poder avançar. E neste momento, no dia que estamos gravando, estaria classificado no grupo 1. Tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Estaria avançando junto com a Inglaterra, que ganhou as 4 partidas. Porém, a equipe da Austrália está coladinha ali na África do Sul. Tem 2 vitórias e um jogo a menos. Então pode ser que depois que a Austrália enfrenta as Índias Ocidentais, que eu acho assim, sensacional ter o time das Índias Ocidentais. Esse negócio é um país que não existe. Mas... Ia falar, Graudo?
São as Ilhas do Caribe, né?
Pois é. Uma equipe que é inventada basicamente para essa competição aqui.
Eu acho que é genial, né? Porque junta um tanto de ilha que não tem capacidade nenhuma de montar uma seleção decente de cricket, junta todo mundo e monta uma seleção decente de cricket. Você podia fazer isso no futebol também.
Seria prático. Mas assim, o que é estranho é... E como já teve o confronto da África do Sul com a Austrália, então o que pode complicar os caras aqui é porque a África do Sul encerra jogando contra Bangladesh e a Austrália ainda vai enfrentar a Inglaterra. Então pode ser que o que pese em favor dos sul-africanos para se classificar é que a Austrália vai pegar mais pedreiro. Já na outra chave. Estariam classificados o Paquistão e o Afeganistão, as duas equipes com 4 pontos. Só que aí entra o porém desse grupo. A maior campeã da competição, que é a Índia, está mal, ganhou apenas uma partida até agora, e a Nova Zelândia está ali pau a pau com o Afeganistão tentando a vaga. A questão aqui é que o Afeganistão foi alvo de protestos na Copa do Mundo, porque algumas equipes estavam se recusando a julgar a competição se o Afeganistão disputasse, porque proibiram as mulheres de praticar esporte. A Austrália foi uma das equipes que ameaçou sair, mas acabou que contornaram a situação e acabou que a competição está acontecendo. Mas a presença do Afeganistão está gerando muito conflito entre as equipes que participaram. Inclusive, teve gente querendo que o Afeganistão fosse removido da competição. A título de curiosidade, né, a gente vai continuar acompanhando aí nas próximas semanas a Copa do Mundo de Cricket, mas os campeões até hoje são eu falei que a Índia era o maior campeão, mas eu me equivoquei. Ela foi a primeira campeã. A Índia, o Paquistão e a Inglaterra tem um título cada um, assim como o Sri Lanka. Em compensação, as Índias Ocidentais, que a gente citou, tem dois títulos, Grau. Olha que beleza.
Falando.
Ai, ai. Imagina o combinado da Oceania jogando a Copa do Mundo. Selim, falamos de uma equipe que saiu da fila, falamos de uma equipe que pretende sair da fila. E uma equipe agora que vai sair da fila daqui a algumas rodadas. É hora de você falar do Galão, que tem 94% de chance de ser campeão brasileiro, e você vai tentar negar.
Vamos lá. A gente nega facilmente. Passar aqui os resultados da 29ª rodada primeiro, né? Aliás, tem um monte de jogos adiados sendo disputados nessa semana agora. Então vamos lá. Na 29ª rodada, o destaque mesmo foi o clássico entre o Flamengo e o Atlético, né? O confronto direto. E o jogo entre Palmeiras e Grêmio. O Flamengo venceu por 1-0. Jogo que o Galo até jogou mal. Mas o Flamengo jogou fora do estilo dele e esperou o Atlético. Achou um gol numa falha boba do Atlético e levou o resultado para casa, né? Eu
Aqui,
acho que estava
mas vocês
tudo
estão.
favorável ao Galo. Hã?
Falar para o seu negócio, vocês estão aí falando que foi uma falha boba do Atlético, eu concordo. Mas a virada de bola com aquele lançamento do Arão merecia o gol. O Arão não sabe fazer aquilo, não, sério.
Pois é. Apesar que aquilo só aconteceu porque o Galo tava recuado demais, né? Deixou liberdade pro cara sem pressionar nem nada. Mas foi realmente um lançamentaço.
Tirando isso, só deu galo, né?
É. E teve bola na trave e tal, mas quem assistiu de forma neutra não achou um bom jogo, não, de qualquer forma.
Ué, pelado.
É.
Mas, quem assistiu?
Jogo decisivo geralmente é assim, né? É. Todo mundo travando o jogo.
E cria a ilusão de que vai ser um jogão também, porque é ilusão, porque nunca é.
Raramente é, né? Uma vez ou outra acontece.
Exceção que confirma a regra.
O Palmeiras, como eu falei, ganhou do Grêmio por 3-1, jogo que o Grêmio saiu vencendo por 1-0, teve um gol mal anulado, poderia até ter feito 2, e o peso por causa da situação, né, peso psicológico, fez o Grêmio falhar muito e o Palmeiras virou para 3-1. Agora os outros resultados aqui...
O grande lance desse jogo foi a torcida quebrando vara.
É verdade, teve a confusão do Grêmio, né?
Como disse Grauber, eu tenho que cumprir bem a cartilha do Cruzeiro de rebaixamento. O Grêmio tá fazendo direitinho.
Mas o Grêmio, se for olhar, é melhor ficar sem torcida mesmo, né? Porque senão vai ser... Pode acontecer, tipo, aconteceu com o Cruzeiro, né? De cada jogo, isso é uma batalha campal diferente.
E o que foi mais marcante do jogo pra mim foi a briga com o distanciamento social que teve no torcedor do Grêmio com o Palmeiras, um de cada lado do acrílico, dando o papo no outro. Ele foi ridículo demais.
Errando todos. Perdendo tempo, desgraçado.
Nossa. Eu não sei o que fazer, não. Viu?
Pensar não é o forte do que a pessoa, não. Os outros resultados aqui da 29ª rodada, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Santos lá vai conseguindo ficar, né? Tá ali em 15º. O Juventude e Bahia ficaram em 0-0. América 2, Fortaleza 1. O América já está aparecendo em 9. Fortaleza caiu para 5º.
O América Ceará... com chances reais de ir para Libertadores. Só isso que eu queria que vocês ficassem pensando.
Na verdade, verdadeira, a Libertadores tem chances reais de ir até o América. É um pouco diferente.
Tá chegando, a Libertadores está chegando ao América.
E o América com um grande patrocinador aí, ó, chances reais do, já pensou, o América ganhar a América? Hã?
Seria uma piadinha pronta.
Porque o Dicali não conseguiu, não. O Dicali foi 4 vices. Agora fiquei na dor, foram 3 ou 4, Grau?
Foram 4, foram 3 seguidos e 1 avulso depois.
É isso mesmo.
Ceará fez 1-0 no Fluminense. São Paulo também 1-0 no Inter. O Inter saiu da sequência boa, né?
Não me
diga. Sport fez 2-0 no Atlético Goianiense. Resultado até importante para o Sport, que chegou ali a 3 pontos do Bahia, que é o primeiro fora do Z4. O Cuiabá fez 1-0 no Bragantino. Graças ao Bragantino, é um dos piores visitantes que tinha. Agora perdeu para o Cuiabá. Corinthians fez 1-0 no Chapecoense. E aí eu vou passar pela 30ª rodada primeiro, depois eu passo os jogos atrasados. Não,
a 30ª rodada não aconteceu.
Exatamente, que eu percebi que agora só tem essa rodada do fim de semana e os jogos atrasados. Queria que tivesse tido uma rodada agora.
Ansiedade para ganhar o título.
É. Pela 4ª rodada, aqui o resultado que nos interessou bem, o Atlético Paranaense empatou o jogo com o Flamengo, na verdade podia até ter vencido. O Flamengo começou a ganhar de 2-0 esse jogo. Só o que eu queria dessa sequência do Flamengo de jogar 10 jogos... 4 jogos em 10 dias.
Só vou te falar uma coisa, Celinho. O Flamengo não quer ganhar esse tem nem a pau, viu?
Quando passada já não tava muito afim. Ganhou por falta de outro
para
ganhar.
Levou deixar o campeonato na mão dele. Ainda pela 29ª rodada, o Corinthians venceu o Chapecoense por 1-0, né? A gente falou. Pela 19ª rodada, o Atlético ganhou do Grêmio por 2-1. E está tendo agora pela 31ª, jogo adiantado da 31ª, 0-0, foi a Baixa Pecoense, o jogo está no intervalo. Na sexta vai ter Flamengo e Atlético Goianiense.
Agora, infelizmente, eu já ficava preparado para celebrar esse título cada vez mais perto.
Agora vamos lá porque da minha cautela. Porque o Galo jogou mal ontem. Se eu olhar a sequência do Galo nos últimos jogos, ele é o pior sequência de 5 jogos entre os 3 primeiros. Tem o menor desempenho dos 3 primeiros. Tem 2 derrotas, 3 vitórias. O Palmeiras tem 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. E o Flamengo tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
É sério que você está usando desses?
Não, não é tão pior, mas... Não, eu vou falando as outras coisas. A defesa do Galo já não é a mesma coisa do que era no começo do campeonato. E o Atlético também, nos últimos 3 jogos, jogou pior que o adversário. E perdeu 2, né? Então, cabe tomar cuidado, né? O panorama é muito bom, mas ainda tem o que fazer para confirmar o título. Claro que tem a vantagem de poder... Tem aí, nesse mês, 5 jogos em casa e dois fora, né? Se vencer só esses 5, já praticamente bota a mão na taça, independente do resto. Mas tem que vencer. O jogo não é ganho antes da bola rolar, como mostrou esse Grêmio Atlético aí. Claro que tá encaminhado, tá. Mas tá mais ou menos no patamar que tava antes do Atlético e Flamengo.
Acabou essa sua tentativa de ludibriar as pessoas?
Não poder voltar, o Galo é campeão desde a primeira rodada.
Exatamente. Antes da gente passar... Aliás, vamos falar de uma vez de Copa do Brasil, que você aí já dissolve o Atlético todo, Sérgio.
Copa do Brasil teve o sorteio, né, dos mandos da final. O Atlético decide fora de casa. Primeiro jogo no Mineirão no dia 12 de dezembro, e o segundo no dia 15, lá em Curitiba. O Cuca decide em casa, no caso, que ele é de lá.
Então nós vamos trabalhar para levantar essa taça no Mineirão, a do brasileiro, e a outra você vai buscar lá fora, é isso?
Pois é.
Tá bom. Grauber, Série B, o que a gente tem de novidade ali, de desespero?
Tem de novidade que o Cruzeiro entrou de cabeça na briga para cair para a terceira divisão.
Aquele mergulho, né? Bem dado.
E a briga é isso mesmo, é para cair mesmo, não é para se salvar, não. Porque assim, lá vai de ladeira abaixo, tem desembestadamente para entrar na zona de rebaixamento, coisa que já pode acontecer amanhã de noite.
Pois é. Eu podia até ser o 15º, né? A ponte não desse mole.
Ô, Celinho, podia ser o 16º se a ponte não desse mole e se não tivessem tirado 3 pontos do Brusque por causa do caso de racismo que teve lá.
Pois é.
Assim, era pro Cruzeiro, nesse momento, ser o porteiro da zona, assim, olimpicamente porteiro da zona, inclusive.
E joga sexta contra o Londrina, que é o 17º. Ou seja, era valendo a vaga nas
É por isso que eu tô falando, assim. Eu tava fazendo as contas aqui e eu vou ser honesto contigo. A minha esperança é a Ponte Preta. A tabela da Ponte Preta é dificílima daqui até no final. E a Ponte Preta é pra trás. É, exatamente. O time da Ponte também, pra PCF, coitado, ele precisa melhorar demais.
Pois é.
Então, a minha esperança reside na Ponte Preta, porque honestamente eu não acho que o Cruzeiro tenha força para ganhar os pontos por sua conta própria para escapar, não. Eu acho que nós vamos precisar da forcinha da mãozinha da Ponte Preta aí para ela ocupar a 17ª vaga. É, o Brasil de Pelotas já está oficialmente abaixado nesse momento.
Trabalho muito bem feito, então.
Sim. Confiança e Vitória já estão mais para lá do que para cá. Então, tá sobrando uma vaga só. Essa vaga está entre Londrina, Brusque, Ponte Preta, Cruzeiro e Sampaio Correia também. O Sampaio Correia tá na briga aqui. O resto...
É o outro que desceu de cabeça.
O Sampaio tem um jogamento, né?
É, o Sampaio está jogando nesse momento contra o CRB. Lá em Maceió, então, assim, é confronto difícil. Então, o Sampaio Correia tá nessa briga aqui também. Remo e Operário, matematicamente, estão na briga aqui, mas tem muita gente entre eles e a zona de abaixamento.
Tem que fazer um trabalho muito bom para cair. Assim,
tem que estar muito afim de cair para Remo e Operário conseguirem operar pro Exo.
Pois é. E o Cruzeiro.
Pra qualquer um desses aqui, duas vitórias deve resolver, mas o problema é conquistar essas duas vitórias.
Pois é, ué. O Cruzeiro e o Sampaio estão em queda livre, né? O Cruzeiro tem 2 empates e 2 derrotas, o Sampaio tem 3 derrotas e 1 empate. Só assim mesmo para descer a ladeira nessa rapidez que eles desceram. E assim, eu tô contando empate pro Sampaio, porque tá empatando agora com o CRB, ele pode virar 4 derrotas seguidas também. O pessoal tava numa coisa do que quando o Sampaio tava lá beirando a zona de acesso. O pessoal estava numa expectativa do Cruzeiro alcançar o Sampaio Corrêa e está alcançando, chegou a alcançar agora, só que de outra forma.
Pois é.
Que loucura, bicho, que loucura. E falando nisso, em artilharia, Léo Gamalho está chegando, viu? Já está com 15 gols contra o Edu, que tem 16, o Edu no caso do Brusque.
Se ele ainda pegasse o Cruzeiro, ele passava fácil. Né?
Nada, esse ano ele fez exatamente.
Fez nada, né?
Mas eu conto com ele para fazer gol na Ponte Preta, por exemplo.
Por exemplo, exatamente. O Goiás já deu um susto de nós, né?
O Curitiba pega a Ponte na última rodada, então muito provavelmente o Curitiba já vai estar com a vida resolvida. Talvez não em questão de título, mas com certeza em questão de acesso. Então eu conto com ele aí, ó, o sanguinho dele aí pra buscar a artilharia do campeonato, fazendo uns golzinhos contra a Ponte na última rodada.
Exatamente. E chegamos agora na Série C, que está a uma rodada do fim da fase do acesso, com 12 equipes já subindo. O Ituano, que é o líder do Grupo C, já garantiu o acesso com um empate contra o Criciúma, enquanto a Tombense também garantiu acesso no grupo D, com a vitória de 2-1 na Arena da Amazônia contra o Manaus. No caso do grupo A, o time de Itu tem 10 pontos, o Botafogo da Paraíba tem 8 e o Criciúma tem 6. O Paysandu já está fora porque tem 2 pontos apenas. E na última rodada, o Criciúma precisa ganhar do Paysandu e torcer para o Ituano vencer o Botafogo para poder subir, enquanto a equipe do Botafogo pode subir de divisão empatando contra a equipe de Itu. Eu acho que vai dar Botafogo, né? Não vai ter jeito que se uma, não.
Tá com o tipo que vai dar Botafogo, mas é o Botafogo, né?
Pois é, a gente então não crava porque é o Botafogo. Já na outra chave, o time de Tombo já subiu, né? As outras 3 equipes têm chance. O Ipiranga é o que está com o maior problema, né? Que o Ipiranga precisa ganhar do Tombense em Tombos e torcer para Novo Horizontino e Manaus empatarem. É a única chance dele subir. Agora, Novo Horizontino e Manaus, quem vencer garante o acesso direto. E em caso de empate, o Manaus não sobe. E o Novo Horizontino vai ter que torcer para Tombense ganhar do Ipiranga ou empatar. O Ipiranga não pode ganhar. Então dá para o Novo Horizontino subir. É o único que pode subir empatando, mas depende de resultados dos outros. Ou seja, é aqui que reside a balbúrdia da última rodada.
Nesse grupo aqui, na semana passada a gente falou dos resultados que precisavam acontecer para virar a bagunça, né?
Aconteceu tudo,
segunda, né? Vaga, e aconteceu exatamente o resultado que a gente tinha falado.
Toda balbúrdia foi feita. Enquanto isso, na Série D estão definidos os finalistas, mas foda-se, né? Ninguém tá nem aí, tava todo mundo fazendo festa.
Tá todo mundo de ressaca até hoje.
Campinense meteu 3-1 no Atlético do Ceará e avançou. Enquanto o ABC ganhou de 1-0 da Aparecidense, mas como perdeu a ida por 4-2, Aparecidense e Campinense disputam o título da Série D. Bom, chegamos aqui ao fim. Acho que a pauta está completa, né, Celinho?
Sim.
Então, nós falamos dos bis aí, quer dizer, das filas que estão acabando. E vai acabar com o bi. Eu conheço um cara que assistiu o título do Atlético contra o Botafogo. E Botafogo para ele é só lembrança boa, porque ele só lembra desse jogo. Então agora vocês vão ser bicampeões sem o Botafogo, Celinho. Olha que coisa emblemática.
Pois é.
Celinho, você não quer confirmar o título antes de se despedir, não? Despeça-se da audiência.
Falou, até a próxima. Daqui umas 2 semanas, talvez confirme.
Texto nada de se inscrever, né?
Vai ter. Pode ficar frio.
É isso, Celinho. Glauber, até semana que vem também.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
Mas o que, que você ia falar, Celinho?
Ia dizer que pelo mesmo texto do título de 71, eu tenho até dia 19 de dezembro para escrever.
Que beleza. Você não dá o jeito de soltar esses dois juntos, não, você vê. Quem quiser conversar com a gente, @GlauberFM, @BrunoCSSantos e @OMarceloMar no Twitter, blogstatsports.com.br, nosso site, e @BrogstatsPortes em todas as redes sociais. No mais, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!